Olá, bem-vindas e bem-vindos à primeira edição do ano de A Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a Rádio Universitária do Minho. Eu sou o Tiago Barquinha Gonçalves e estarei à conversa com a doutora Ana Cláudia Carvalho, diretora do Serviço de Infecciologia do Hospital de Braga, que foi recentemente criado. Falaremos sobre isso e, claro, não podemos faltar à questão da pandemia, não passaremos ao lado desse tema. Doutora Ana Cláudia Carvalho, bem-vinda à Rumo Desde Já. Antes de mais, peço para contar um pouco da sua história, como surgiu a vontade por enverdar por esta especialidade e como e quando se deu a entrada no Hospital de Braga.
Cumprimentar o Tiago e todos os que nos estão a ouvir e agradeço o convite para este, para a abertura agora do ano, não é, 2022, e ter esse privilégio é uma honra estar aqui e espero que nos próximos minutos consiga explicar um bocadinho aquilo que é a infecciologia ou porque é que seja mais fácil de eu perceber porque é que para mim foi uma escolha tão natural. Nesta altura não é preciso explicar muito, as pessoas antigamente não sabiam, perguntavam sempre infecciologia, mas exatamente o que é, o que é que fazes, e hoje já a tarefa já está bem mais facilitada, infelizmente graças à Covid, mas a infecciologia é uma área, uma especialidade médica já muito antiga, não é uma novidade, é uma... Na altura, no Hospital São João, que foi onde eu me formei, há muitos anos atrás, o serviço começou por se chamar dos raivosos e tetânicos, porque que traduzia, não é, a raiva e o tétano como doenças que eram importantes e eram doenças infecciosas que tinham uma importância grande na altura, na população. E, portanto, não é uma especialidade acabada de chegar ou de nascer. O serviço de infecciologia aqui em Braga, sim, é uma aposta mais recente do hospital. Mas a infecciologia é uma área que, como o próprio nome diz, se dedica à patologia infecciosa. Portanto, não se ocupa de um órgão especificamente, como a cardiologia do coração, sistema circulatório ou a gastroenterologia do sistema digestivo. Portanto, é uma área aborda a patologia infecciosa, que é muito abrangente, e portanto a nossa atividade também acaba por refletir essa realidade e também a forma onde nós exercemos, que pode ser desde a área mais ligada ao laboratório, mais concreta, mais microscópica, no sentido de lidarmos com as bactérias, mas também podemos ter uma intervenção muito mais ampla, mais com uma perspectiva mais de saúde pública.
E o que é que a cativou? Ou seja, que gosto especial encontrou para que depois fosse esta a sua profissão?
Sim, a minha escolha assim por medicina não foi, não sou aquele exemplo típico de que desde pequenina que digo que quero ser médica, não, queria ser muitas coisas, sempre quis fazer muitas coisas e muito desde a área mais de letras até ciências, artes, portanto eu sempre tive assim alguma dificuldade porque gostava de muita coisa. Mas fui fazendo o caminho passo a passo e, portanto, entrei em medicina convicta e depois a especialidade também foi um bocadinho uma sucessão assim natural de acontecimentos, de sabia que queria uma área médica, sabia que não queria uma área muito restrita e depois esta possibilidade de aliar a patologia antiga, não é? Nós ainda hoje temos tuberculose, que é uma doença, uma infecção milenar, há milénios, e continua a surpreender-nos. E ao mesmo tempo também temos a possibilidade de ter um agente novo, não é? De não saber o que é que vai acontecer daqui a algum tempo e que dá sempre assim essa visão um bocadinho de quase de novidade e de surpresa desta profissão e desta escolha. E ao mesmo tempo também me permitiu, porque também era uma coisa que eu tinha assim em mente, a possibilidade de como médica também ter uma experiência até mais em países de menos recursos e, portanto, aquela ideia de ir para fora já estive em Moçambique por duas vezes e, portanto, em contexto de menos recursos, e a infecciologia é uma especialidade que mesmo nesses contextos é muito importante e acabamos por ter um papel aí de relevo e, portanto, foi sendo uma escolha natural e cheguei onde cheguei um bocadinho sem grande plano, mas com passos assim sólidos.
E nesse percurso, quando é que se deu a entrada no Hospital de Braga?
A entrada no Hospital de Braga também foi, como quase todas as boas coisas que acho que vão acontecendo às pessoas, um bocadinho por acaso. Eu formei-me na Faculdade de Medicina do Hospital São João, fiz lá, curiosamente, fiz o internato geral, ainda era o velhinho internato geral em 2003, fiz cá em Braga, 2003, 2004, fiz aqui no Hospital de Braga, no velhinho São Marcos, porque queria também ter a noção de outra realidade que não um hospital central, ou tão grande quanto o São João, e depois voltei ao São João para fazer a especialidade e desde 2012, que foi quando terminei a especialidade, até há um ano e pouco, lá estaria. E deu-se também a pandemia, obviamente, que foi aqui um fator importante, e que pôs também um bocadinho exposta a utilidade de ter pessoas com formação especializada na infecciologia perante a situação que nós todos estamos a viver, e portanto não foi só aqui no Hospital de Braga, mas esta procura e a contratação e o recrutamento, digamos assim, de infecciologistas para fora dos hospitais centrais acabou por ser uma realidade que sofreu assim um impulso maior.
Então, portanto, chegou ao Hospital de Braga em plena pandemia.
Exatamente, eu costumo dizer que aterrei em plena, quase não é, numa onda, com uma prancha de surf, a ter que sobreviver em alto mar no meio da tempestade. Sim, foi exatamente isso, foi em setembro de há um ano atrás, e estávamos, aqui começamos, se as pessoas se recordam, aqui tivemos em Braga, Vila Verde, tivemos aqui logo uns, até antes a nível nacional, que começámos a ter mais casos, nós tivemos assim localmente ou regionalmente essa realidade, e portanto foi chegar e começar a continuar, no fundo já havia, não é? Já o hospital já tinha respondido à primeira onda e portanto já muitas coisas estavam feitas e preparadas, mas depois foi toda a continuidade e toda essa integração numa equipa grande que deu resposta àquilo que foi sendo necessário.
O Serviço de Doenças Infecciosas, ou pelo menos esta especialidade, estava integrada na Unidade de Doenças, estava integrada no Serviço de Medicina Interna, esta Unidade de Doenças Infecciosas, para sermos mais precisos, mas o ano passado surgiu a necessidade de criar um serviço só para esta categoria, digamos assim, de doenças infecciosas. Dado que estamos a falar de uma doença infecciosa, a Covid-19 teve um papel decisivo para o surgimento deste serviço, ou estamos a falar de algo que já era pretendido? Ainda não estava no Hospital de Braga, mas da conversa que foi tendo com os responsáveis, era algo que já estava a ser falado antes do surgimento da pandemia.
Sim, isso é o que o Tiago perguntou, é muito importante e é engraçado. Que o hospital, o atual Hospital de Braga, instalações novas, já contemplavam, digamos assim, já existia essa ideia, esse projeto, porque a palavra Serviço de Infecciologia faz parte do organograma do hospital e, portanto, já havia uma enfermaria, digamos assim, dedicada à infecciologia com a preparação e com algumas instalações que acabam por ser também mais específicas. Estamos a falar dos quartos de pressão negativa, portanto, mesmo estruturalmente, o Hospital de Braga tinha essa, é óbvio, não é, que essa visão, já essa vontade já existia. Em 2018 veio a Joana Alves, que é uma das nossas colegas, veio foi a primeira infecciologista no Hospital de Braga e integrou a equipa de medicina interna, composta por outros colegas da medicina interna que ao longo dos anos vinham já a dedicar à patologia infecciosa. A medicina interna é a especialidade nuclear, mãe das especialidades médicas, e portanto abrange áreas muito, muito grandes, e havia uma equipa, havia algumas pessoas que se dedicavam e portanto davam resposta a esta patologia, ou à patologia infecciosa, nomeadamente à infecção pelo VIH. E portanto, quando entra uma colega pela primeira vez, é integrada nesta equipa. Obviamente que ninguém, não é? Um serviço não se faz com uma pessoa, mas à medida que, e aí o Covid foi sem dúvida um motor, acabamos por, digamos assim, e portanto neste momento já somos 4 infecciologistas e por isso justificou-se, não é? Fazia sentido que se tornasse um serviço autónomo como muitas outras áreas médicas e outros serviços no hospital que arrancaram também nos últimos anos, a reumatologia, a endocrinologia, a nefrologia e portanto que foram, no fundo é o percurso natural de um hospital que se vai diferenciando e que vai tendo especialistas dentro da área, quer médica, quer cirúrgica, para dar resposta à patologia, que também é cada vez mais complexa e diferenciada.
A infecciologia é uma especialidade médica, como disse, que se dedica ao diagnóstico e ao tratamento de doenças infecciosas. Olhando para estas 4 pessoas que trabalham no serviço, a sua atividade pode dividir-se em que vertentes?
Sim, isso é muito importante. Nós somos 4 e, portanto, 4 cabeças, 8 braços e temos assim uma organização que flexível e que nos permite também tentar dar resposta aos principais problemas. E, portanto, nós temos atividade quer no internamento, o apoio à urgência e, sobretudo, muita consulta interna e consulta externa. E posso explicar um bocadinho melhor. Mas esta resposta às doenças emergentes, como é o caso da Covid, da infecção SARS-CoV, melhor dizendo, ou como foi no passado a gripe em 2009, ou de vez em quando surge esta ameaça de por exemplo, do ébola, não é? Nós, obviamente que a preparação e a resposta a uma doença emergente é uma das nossas áreas de atividade, mas felizmente que representa apenas uma pequena fatia. E, portanto, nós no dia-a-dia, muita da nossa atividade é de apoio ao internamento, quer os doentes que temos internados, como, por exemplo, doentes que têm infecção pelo VIH e têm complicações, a tuberculose, doentes, por exemplo, com infecções mais relacionadas com o coração, as endocardites. Portanto, temos uma malária de vez em quando lá, aparece também no regressado de viagem, mas, portanto, temos essa possibilidade e temos a necessidade de dar resposta a um doente que precisa de internamento e depois fazemos muita consulta interna. Quer isto dizer que o Hospital de Braga tem mais de 600 camas e, portanto, muitos doentes internados por diversos motivos, mas a infecção acaba por ser um problema frequente, quer de um doente que já entra no hospital com infecção ou porque desenvolve infecção no decurso do seu internamento. Chamamos a isso muitas as infecções hospitalares ou nosocomiais. Assim, uma palavra difícil, mas significa isso, que é uma infecção que não estava presente quando o doente entra no hospital, mas que desenvolve no hospital.
Como é que se combate isso? Porque as pessoas são tratadas devido a outros problemas, mas por estarem no hospital, devido ao ambiente que está inserido, naturalmente mais suscetível a vírus, por exemplo, de que forma é que se age quando há uma contrariedade desse sentido?
Isso é muito importante e é difícil por vezes.
Às vezes pode ser difícil perceber para quem contrai o vírus.
Sim.
Ou os familiares.
São mais bactérias. Quando falamos de infecções no hospital, estamos a falar essencialmente
infecções
de bacterianas.
Bactérias,
isso. E é muito importante e é preciso explicarmos que, por um lado, é uma complicação que pode acontecer a qualquer doente que entra no hospital, independentemente do motivo que faz com que tenha que estar internado. Mas, dito isto, também é verdade que a maior parte destas situações podem ser prevenidas, não é? E, portanto, é deste equilíbrio que nós temos, por um lado, que convencer
consciencializar.
Consciencializar todas as pessoas que estão no hospital, porque o hospital, se fossem pessoas saudáveis, era um grande hotel, não é? Mas não é o caso e, portanto, nós temos toda uma estrutura, mas a ecologia, o ambiente, o hospital é muito diferente do que é num hotel ou que é em casa. E, portanto, há bactérias que nós não vemos, mas que existem no hospital e que são muito difíceis de eliminar, claro que é muito importante toda a questão da higiene ambiental, da limpeza e tudo, mas mesmo assim, nós não conseguimos, por muito esforço, e isso é verdade em qualquer parte do mundo, por muito esforço que se faça, não é possível reduzir a zero as infecções no hospital.
Até porque as bactérias, muitas delas vão se tornando resistentes, ou mais resistentes.
Exatamente, e mais ainda, que nós... As bactérias podem estar nas superfícies, mas onde elas vivem e convivem é em nós próprios, no nosso organismo, não é? Portanto, nós temos mais bactérias do que células humanas. Isso é preciso saber, que temos milhões e milhões de bactérias no nosso tubo digestivo, por exemplo, e portanto... É muito, nós não conseguimos tornar o hospital e tornar as pessoas ascéticas e estéreis, não é? E, portanto, a questão das bactérias do hospital é isso que dizia, que é, não só existem, são diferentes da comunidade e porque estão sujeitas a um ambiente diferente e a uma pressão de antibióticos muito grande, porque são usados com muita frequência no hospital, são bactérias que já muito espertas, muito já conseguiram e sobrevivem porque foram desenvolvendo formas e mecanismos e adquirindo mutações que as tornam muito difíceis de tratar. E por esse motivo é que medidas tão, que parecem muito simples, mas continuam a ser as mais importantes, têm a ver com as boas práticas, aquilo que nós falamos, a higiene das mãos, o uso da solução alcoólica, os cuidados sempre que estamos com um doente, a utilizar equipamentos dedicados, tudo isso, e deve ser feito pelos profissionais, pelas visitas, pelos próprios doentes, tudo isso parece que são pequenas medidas, mas são muito importantes para quê? Para evitar que as bactérias que existem sejam transmitidas de pessoa a pessoa ou que acedam até a locais que, onde nós estamos mais fragilizados, elas vão causar um problema sério.
E são conselhos que são dados nesta fase, mas que, por causa da Covid-19, têm outro mediatismo, mas que devem ser sempre atendidos em qualquer altura. E já falaremos ao pormenor sobre a Covid. Acredito que muita gente que nos está a ouvir tem interesse em saber como é que está o comportamento desta doença, da doença da Covid-19, o vírus SARS-CoV-2, que outras doenças é que este serviço costuma tratar? Falou há pouco da tuberculose, do VIH.
Uhum. Sim, portanto, nós neste âmbito temos as infecções mais da comunidade, não é? E depois das pneumonias, uma febre que não tem assim grande aparente causa, mas que pode ser de causa infecciosa e também podemos estudá-la. As zoonoses, aquelas doenças mais clássicas, a febre da carraça, que as pessoas mais velhas se recordam assim desse nome. Portanto, temos assim patologia que vem de fora, não é, da comunidade, e que também são da nossa área. E no hospital, as doenças são, lá está, infecções associadas que ocorrem no hospital, muitas vezes decorrentes de uma cirurgia. E por isso é que é tão importante, e nós cada vez fazemos cirurgias mais complexas, a pessoas mais velhas, porque felizmente vivemos mais tempo, somos capazes de colocar próteses, de fazer uma série de procedimentos que eram impensáveis há uns anos, há umas décadas atrás, e isso tem um benefício óbvio, mas tem este... Sabemos que acarretam também um risco de, quando há alguma complicação, são muito mais difíceis de resolver. E, portanto, nós damos apoio ao serviço de ortopedia, da cirurgia, de urologia, da pediatria.
Ainda hoje. Portanto, tem que estar sempre alerta.
Sim, nós respondemos aos pedidos. Portanto, temos um apoio todos os dias, quer o telefone, que é muito acessível, e respondemos também no pedido, digamos, formal, por escrito, respondemos no próprio dia, e portanto podemos ver e vemos todos os dias doentes que estão internados em qualquer serviço do hospital, neurologia, neurocirurgia, portanto corremos o hospital e temos essa intervenção mais reativa, no sentido em que alguém nos pede ajuda e nós respondemos, e temos também um papel aí, juntamente com os grupos de coordenação local de prevenção de infecção, que são mais proativos, no sentido em que tentamos fazer uma série de intervenções na área do programa de apoio à prescrição antibiótica, nomeadamente para formar, para informar, para mudar práticas, para uniformizar também algumas, fazer protocolos, definir como é que se trata melhor aquela infecção, portanto, mas atuar mais preventivamente. E, portanto, esse também é uma das áreas que nós fazemos e nos hospitais as pessoas vão começando a ouvir, por exemplo, o Papa, não é o Papa Francisco, mas o Papa é o nome que, assim, mais comumente as pessoas identificam como este programa de apoio à prescrição antibiótica e é muito importante nesse aspecto. E ter a noção que eu isso não posso deixar de aproveitar este momento para dizer... E quando falamos agora e estamos no exemplo típico de uma pandemia causada por um vírus, como este é Covid, mas temos os vírus da gripe, as constipações vulgares habitualmente são causadas por vírus e os antibióticos não atuam nos vírus. Portanto, é muito importante, isso eu acho que as pessoas também já isso nota-se e há um conhecimento maior, que as pessoas sabem que uma gripe, uma constipação não se trata com antibiótico. Claro que às vezes as pessoas dizem, ai, mas eu estive mal 2 ou 3 dias e comecei a tomar um antibiótico e melhorei. Melhoraria sem antibiótico, porque é a história natural
isso
destas infecções.
É a questão mental a funcionar.
E é só uma coincidência, porque é impossível que uma infecção vírica melhore com antibióticos. Os antibióticos atuam contra as bactérias e os vírus são completamente imunes à ação do antibiótico. E, portanto, é muito importante, por um lado, perceber que não atua. E também podiam dizer assim, ah, mas também não faz mal, não é? Eu dou o benefício da dúvida, mas isso é que é um erro. E nós cada vez sabemos mais isso, que o uso inadequado de antibióticos, portanto, se nós usarmos um antibiótico numa situação em que não está indicado, nós não temos benefício nenhum, por um lado, e depois temos um prejuízo imenso que está documentado até com tomas únicas, uma toma única.
O que é que pode acontecer a uma pessoa?
Que tem a ver com a atuação, este tal desequilíbrio, como eu dizia há pouco, nós temos mais bactérias dentro de nós do que as nossas próprias células humanas e, portanto, uma toma de antibiótico que seja vai alterar imenso esta flora e vai nos tornar mais, com maior risco de vir a ter uma infecção, de facto, e mais ainda é que só estamos a ensinar as bactérias a tornarem-se resistentes e, portanto, se no futuro, isto está muito bem documentado, por exemplo, nas crianças, que fazem muitas vezes antibiótico vão ter mais infecções bacterianas, mais difíceis de tratar, porque as bactérias aprendem rapidamente a escapar e a usar, não é? Vão selecionando aquelas que conseguem resistir à ação desse antibiótico e por isso há um prejuízo de facto em fazer um antibiótico quando ele não está indicado.
E pegando nesse aspecto que falava, no Papa, no programa de apoio à prescrição de antibiótico que vai existindo agora nos hospitais, em Braga também, qual é a importância deste programa, deste projeto, para depois também ajudar as pessoas no combate, por exemplo, às bactérias?
Isso é muito importante. Eu não quero ser de todo alarmista e nós ainda não saímos de uma pandemia, não é bom pôr outra no horizonte, mas as previsões da Organização Mundial de Saúde, de todas as grandes instituições que se dedicam na área da saúde, é um facto que se nada for feito, se nós continuarmos sem inverter esta trajetória da resistência às bactérias, aos antibióticos, já são problemas reais. Nós já temos situações para as quais são identificadas, ou infecções onde são identificadas bactérias para as quais não existem opções de tratamento e, portanto, aquele receio de e agora o que é que vamos fazer porque não temos com que tratar, isso já vai acontecendo e, portanto, a previsão é que se nós não invertermos esta trajetória, nós daqui a umas décadas, em 2050, as infecções por bactérias multiresistentes, significa que são resistentes a muitos antibióticos ou a quase todos, será a principal causa de morte a nível mundial.
Quais é que são as mais frequentes, as infecções bacterianas?
Estas causadas ao problema da resistência da tuberculose a nível mundial, existe na comunidade, por exemplo, de uma das infecções de transmissão sexual, a gonorreia, começamos a ter Neisserias muito resistentes aos antibióticos e, portanto, situações que eram simples de tratar começam a ficar mais complicadas e dentro do hospital, dessas tais bactérias muito diferentes, quando nós falamos e que as pessoas sentem que às vezes quando vão visitar alguém têm que pôr a bata, as luvas, portanto significa que já foi identificada ali uma bactéria que tem esse potencial ou que está mesmo documentada que tem todos esses mecanismos de resistência. E, portanto, são infecções muitas vezes associadas a infecções cirúrgicas, de pós-procedimento ou pós-internamento prolongado, não é? Podem acontecer porque a pessoa está fragilizada, porque está internada, porque fez procedimento, porque fez cuidados de penso.
E, nesse sentido, até que ponto é importante este programa de apoio à prescrição médica? Importante para estabelecer os critérios para quando é que se deve tomar um antibiótico, atua nesse sentido também este programa?
Muito, muito. Isso é mesmo muito importante. Porquê?
Ou seja, que acaba por ajudar a não haver excesso nem defeito.
Exatamente. Porque nós também sabemos que muitas das pessoas, quando nós identificamos estas bactérias, às vezes elas só estão lá, não estão a causar estrago. É aquilo que nós dizemos, estão a colonizar. São bactérias que estão a colonizar, são colonizações e não são infecções. E, portanto, o que é que nós temos que saber muito bem a diferença, não é? Estabelecer aí a fronteira, que nem sempre é fácil, às vezes é muito difícil nós termos essa certeza, mas... às vezes temos o doente que faz, tem um isolamento, tem um laboratório, dizendo tem esta bactéria, identificamos esta bactéria no produto que foi enviado. E aí nós, obviamente, temos que relacionar isso com o doente, como é que ele está, se tem sinais de infecção, se em que local é que foi isolada essa bactéria e, portanto, há situações em que não devemos mesmo usar antibiótico, é manter a vigilância e saber que o doente está colonizado, portanto, é que essa bactéria está identificada no doente e pode passar de doente para doente e, portanto, por isso é que nós temos que ser rigorosos no controle de infecção e na prevenção e depois, nas situações em que existe e que sabemos que aquela bactéria está lá e está de facto a causar estragos, dizendo assim de uma forma simples, aí temos que tratar, mas já estamos a falar de infecções muito difíceis de tratar, para as quais às vezes temos que usar antibióticos que fomos buscar à prateleira, não é? Ou antigamente, antibióticos já com alguma toxicidade, muitas vezes temos que associar antibióticos porque nós não temos, não é uma área de investigação que se preveja que nos próximos anos tenhamos muitas novidades e, portanto, nós temos que saber usar muito bem os antibióticos que temos, com muita, e por isso é que este programa, os ingleses usam o termo stewardship, que é no sentido de sermos provedores do antibiótico, de cuidarmos do antibiótico tão bem quanto cuidamos do doente, não é? Portanto, termos esta noção de como um bem que devemos preservar e que não devemos desperdiçar. E, portanto, há situações em que temos que usar, e aí usamos com, não é, às vezes, doses altas, de forma endovenosa, com às vezes em associação e, portanto, quando é para usar bem, mas temos que identificar muito bem as situações em que nós não devemos de todo e em que podemos poupar o antibiótico no sentido de não termos o prejuízo e não contribuirmos para esta trajetória de resistência.
Recordar o nosso auditório que esta é mais uma edição de Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga e pela RUM. Estamos à conversa com a doutora Ana Cláudia Carvalho. E olhando para a Covid-19, a doença mais falada dos últimos 2 anos, que papel tem exatamente o Serviço de Infecciologia do Hospital de Braga? Onde começa e onde acaba a sua função?
Essa é uma pergunta muito difícil.
Se é que acaba, não é?
Estabelecer assim fronteiras. Primeiro, é óbvio que, como em tudo, não é? Nós no hospital trabalhamos em equipa, ninguém faz nada sozinho. E portanto, e há imensos hospitais, a maior parte até dos hospitais do país não têm propriamente um serviço de infecciologia, alguns não têm infecciologistas de todo e estão a responder à pandemia. E, portanto, obviamente que com o conhecimento ou com a experiência acabam algumas coisas, espero eu, pelo menos é nisso que eu acredito, que há uma mais-valia em ter, em estarmos cá. É muito um papel que vai desde muito abrangente, não é? Desde a parte mais de organização, de planificação, de definição, de estratégia, e aí isso fazemos em conjunto com outros serviços, com a direção clínica, com serviços que são clínicos e não clínicos, o laboratório, portanto, aqui sabermos como é que nós vamos, como é que o hospital como um todo responde à pandemia, nas diferentes formas, quer mantendo o cuidado e tentando que esse impacto seja o menor possível nos outros doentes não Covid, não, obviamente. E, portanto, desde esta visão um bocadinho mais estratégica e de planificação até ao terreno, estar ali mesmo a ver, não é, os doentes e isso foi essencialmente, nós chegamos a estar os quatro elementos do serviço praticamente exclusivo em atividade
COVID
e, portanto, numa enfermaria que o hospital também foi, pronto, e que ajudamos na altura a implementar em que foi possível fazer técnicas de ventilação não invasiva e que permitiu dar a resposta, ampliar imenso a resposta do hospital para os doentes graves, para além da unidade de cuidados intensivos, obviamente, mas que onde foram essencialmente alocados os doentes que precisavam de ventilação invasiva, os tais ligados à máquina e sedados, mas depois a todos, muitos dos outros doentes com técnicas de ventilação não invasiva, ou seja, acordados, mas com precisarem de muito suporte, pronto, nós também numa equipa que foi uma equipa multidisciplinar.
Aqui acredito também com o papel dos intensivistas.
Sim, eu, pronto, para dar assim um retrato, na altura pior, o hospital teve mais de 150 doentes internados ao mesmo tempo por doença Covid, por doença, doentes, e estamos a falar mais ou menos se recuarmos a um ano
juntando
atrás.
Juntando enfermaria e cuidados intensivos?
Isso, era, na altura chegaram a estar ocupados, sim, cuidados intensivos e 5 enfermarias médicas, mais ou menos 30 camas cada uma. Portanto, essa foi a altura pior do hospital. E obviamente que aí...
Há cerca de um ano.
Exatamente. E havia uma resposta, quando nós falamos da equipa Covid, era uma equipa composta por médicos de diferentes especialidades, em que entrava a infecciologia, todo o nosso corpo, digamos, de 4 elementos, mas muitos colegas da medicina interna, também colegas de outras especialidades também com menor número de pessoas, mas a pneumologia, a reumatologia, cirurgia, endócrino, ginecologia, anestesiologia, portanto, espero não me estar aqui a esquecer se
toda a gente
gostou,
foi alocada.
Mas houve uma equipa muito grande
pandemia.
E de pessoas, que eu isso acho que também é muito importante, a maior parte das pessoas muito mais jovens, não é? Que isso verificou-se na primeira fase da pandemia, estava ainda no Hospital São João, em março de 2020, fevereiro-março, e estávamos ainda numa altura, não é, de muita incerteza, e sabíamos, começamos a ter os dados da China e percebíamos que a mortalidade era muito mais alta nas pessoas mais velhas, e eu acho que também o facto de, para a linha da frente, se terem voluntariado as pessoas mais novas, mesmo dentro da área, não é, dos profissionais de saúde, eu acho que isso acabou por se refletir ao longo de toda a pandemia, portanto tentar no fundo proteger um bocadinho os colegas mais velhos. Claro que agora nesta altura nós já temos outro conhecimento e outra visão sobre o problema, mas estas equipas eram equipas multidisciplinares. Os enfermeiros também fizeram, não é, obviamente, um trabalho excepcional e todos nós fizemos atividade e fizemos coisas para as quais não eram, ou melhor, não era aquilo que nós de forma rotineira fazíamos, tivemos que aprender, que tivemos que nos adaptar.
Não estava nos livros?
Muitas vezes, nada estava nos livros, não é? Muitas vezes com... e mais ainda, isso até foi um desafio maior, porque muitas das vezes tivemos que fazer aquilo que, lá está, e aí é importante, aí tira-se partido da experiência e do conhecimento sobre outras situações semelhantes, não é? E nós vamos buscar aí algumas referências para pensarmos e dizermos como é que nós vamos responder, não é? O que é que fizemos no ébola, o que é que fizemos na gripe, isto é mais parecido com o quê? O que é mais provável? Porque muitas alturas nós tivemos que fazer e coisas antes de termos qualquer indicação que fosse da DGS, de qualquer organismo que fosse, porque foi tudo muito rápido. Mas, e depois também numa altura em que na ciência se produziam a determinada altura, e ainda agora acontece, nós podemos quase encontrar, não é, defender uma teoria e o seu contrário, e portanto é muito importante aqui não irmos atrás da última novidade e também não ficarmos reféns, não é, e resistentes à mudança, e portanto isso tudo obrigou a uma flexibilidade e uma resistência e uma entrega de todos os profissionais muito grande.
E já passaram quase 2 anos desde o início da pandemia, ainda está aí e com recordes diários de casos de Covid-19. Nesta fase, quão visível é o impacto da vacinação e o que é necessário fazer para acabar com algumas dúvidas que algumas pessoas colocam?
Uhum. Nós felizmente estamos hoje numa situação muito, muito, muito diferente do que estávamos há um ano atrás.
E há uma relação direta com a vacinação.
E é óbvia a relação com a vacinação. Nós continuamos a contar e vemos, e ontem 40 mil casos, mas isto não tem a repercussão no internamento, não é comparável, não é? Nós é infinitamente menor. E isto tem a ver, essencialmente, com a vacinação. É isso que nos diferencia quando nós vemos as notícias e vemos Inglaterra, Alemanha, os Estados Unidos, como é que, não é, estão agora outra vez com um problema tão grande e uma sobrecarga tão grande nos cuidados de saúde. A grande diferença, aquilo que nos distingue desses países, é uma taxa vacinal, uma cobertura vacinal muito, muito alta. E, portanto, isso é, sem dúvida, a maior demonstração do benefício a nível populacional e individual da vacinação. E também, é verdade, eu hoje dizia, não quero ser mal interpretada, mas dizia bendita Omicron, no sentido de que esta variante é uma variante mais transmissível e, portanto, gera mais casos novos, mas de uma gravidade muito menor. Nós, quer dizer, vemos isso, percebemos isso, e por isso é que também se explica, para além da vacinação, esta discrepância entre termos muito casos e poucos internamentos, porque esta variante também é uma variante que afeta principalmente vias aéreas superiores, portanto o nariz entupido, dores de garganta, mas menos pneumonia, que é aquilo que conduz, não é, e que motiva muitas vezes o internamento.
Olhando para essa questão das variantes, falou da Omicron, podemos recordar a Delta e fazer também essa comparação. Pergunto nesse sentido se as pessoas devem estar preocupadas com o aparecimento de cada vez mais variantes e qual é que é a tendência. É possível que as próximas variantes não sejam tão mortíferas, vá lá, ou se é um bocado imprevisível?
Não, acho que nós não devemos ficar alarmados, acho que devemos estar esperançados e assim olhar para a primavera já a aguardar as andorinhas e a aguardar o fim desta pandemia.
No Na sentido, máxima de conviver com o vírus?
Se nós olharmos, e isso a história da infecciologia também nos ensina isso, quando um agente novo, um agente no sentido de micro-organismo novo, passa ou surge da natureza e passa a afetar a espécie humana, esse primeiro contacto, esses primeiros tempos, normalmente é uma doença agressiva. E depois, à medida que o tempo vai passando, e até porque se nós nos colocarmos no lugar de um vírus ou de uma bactéria, o que é que nós queremos? Nós queremos passar de pessoa para pessoa, não é? Se nós quisermos fazer estragos, nós queremos sobreviver e queremos infectar uma pessoa e passar de pessoa em pessoa para sobrevivermos enquanto espécie. Isso é aquilo que, se fôssemos um agente, não é, um vírus ou uma bactéria nova, quereria fazer. Se a letalidade for muito grande, se as pessoas todas infectadas morressem, vamos pôr isto assim no absurdo, a infecção, o vírus também se extinguia, não é? Não gerava novas, não tinha esta repercussão. E, portanto, à medida que o tempo vai passando, o que nós assistimos agora com o SARS-CoV é aquilo que também assistimos noutras infecções, que é, a sífilis é um bom exemplo, que é cada vez se vai adaptando mais ao ser humano no sentido de causar doença menos grave, não é? Para se manter também entre nós. Portanto, a forma é causar doença ligeira para poder passar de pessoa em pessoa. E, portanto, e por isso acho pouco provável que nós tenhamos, venha agora uma nova variante que seja, tenha um comportamento, agora outra vez para o espectro do mais grave, do mais letal.
A mais grave até agora
é muito,
foi,
muito pouco provável. Assim, esta variante, e quando nós falamos em variantes, há milhentas variantes, todos, as variantes, nós, todos os vírus é como nós as pessoas, nós temos os dois olhos, dois braços, mas o Tiago tem olhos azuis, eu tenho olhos castanhos, portanto nós temos pequenas diferenças que nos distinguem e os vírus também. Só quando é assim uma diferença muito grande é que marcam, não é? E que diz assim, isto é parecido, não é bem a mesma coisa.
E que tem nome neste caso.
E agora, nós, claro que todos os dias, se andamos à procura, vão-se encontrar pequenas diferenças em todo, no mundo inteiro, de pequenas diferenças. Agora, a maior parte das vezes não são suficientes para se tornarem e assumirem um comportamento diferente naquilo que é a infecção. E, portanto, em relação à vacinação, acho que é um apelo para todas as pessoas fazerem o reforço que têm que fazer. Obviamente que podem dizer, mas há pessoas que estão vacinadas e ainda assim tiveram infecção. É verdade, mas têm doença ligeira. E isso é que é para isso que as vacinas servem, para que a doença seja ligeira.
Em relação a uma questão muito falada sobre a Covid-19, é o isolamento profilático, já foi de 14, de 10 e agora é de 7 dias para pessoas assintomáticas e contactos de risco. O que é que sabemos neste momento em relação ao período de incubação do vírus e à forma como ele se pode manifestar?
Nós sabemos, isto, os períodos de incubação, o intervalo que temos para a maior parte das doenças diz muito sobre a incerteza e sobre, vamos sempre, não é? Na maior parte das doenças nós dizemos entre os 2 e os 7 a 14 dias. Portanto, isto é uma amplitude imensa.
Mas
portanto,
quando se tem mais certezas, vai-se encurtando.
Vamos, o que vamos? Eu acho
temporal.
Que o grande, nós sabemos e que esta variante é mais transmissível e, portanto, e também isso aprendemos da anterior, que a maior parte das pessoas, quando contacta com uma pessoa, com um caso, com infecção, vai ficar infectada e desenvolver doença nos primeiros 5 dias. Não quer dizer que algumas pessoas não seja logo no segundo dia e outras não sejam ao 8º, ao 10º, ao 14º.
Mas a maior,
não é,
parte...
Pode acontecer. Agora, nós temos que olhar também para uma estratégia de saúde pública e para uma noção... Tal como há bocado falávamos do prejuízo de fazer antibiótico quando não era preciso, aqui também temos que ver o que é que ganhamos em ir até ao limite. Por exemplo, no ébola, quando nós estamos a falar de uma doença completamente diferente, uma infecção completamente diferente, aí o isolamento era 3 vezes o limite máximo do período de incubação, não é? E, portanto, porquê? Porque nós não queríamos que escapar, não queríamos que alguém que estivesse ainda no período de incubação pudesse transmitir. Agora, estamos, à medida que vamos percebendo e conhecendo mais a infecção e vamos tendo a certeza de que estamos a caminhar no bom sentido, no sentido de que este vírus está a circular de uma forma e a tornar-se, não é, está, é endémico neste momento, portanto, circula entre nós, nós temos que também começar a aligeirar as medidas no sentido de minimizar, obviamente, a transmissão. Isso qualquer um de nós sabe, desde sempre, que se está doente, não é? E se vai para a escola, se é para a escola ou se é para o trabalho, com febre, a espirrar e a tossir, havia uma grande probabilidade de que essa constipação passasse para outra pessoa, não é? E, portanto, e sabíamos que o ideal era ficarmos em casa, certo? Pronto. E agora, aqui, neste contexto, nós estamos a reduzir o tempo, não propriamente porque... sabemos que o vírus tem um período de incubação diferente, mas porque estamos também numa altura em que o nosso esforço para conter ao máximo os casos é completamente diferente, é menor, não é?
Estamos a chegar ao final deste programa. Eu fazia, ou pedia, um desafio à doutora Ana Cláudia Carvalho, porque há muita informação, boa e má, sobre a Covid-19 e sobre outras doenças, como o caso do VIH, que falou há pouco. Há algum mito que queira desmistificar em relação a estas doenças infecciosas?
Há sim algumas. Primeiro, porque há muitas pessoas, tem a ver com a forma de transmissão, não é? Assim como nós estamos agora a falar, e ainda bem que me pergunta, nós estamos a falar deste vírus, é um vírus respiratório, transmite-se essencialmente ao tossir, ao falar da proximidade de alguém, portanto, através das partículas respiratórias. E é muito importante nós sabermos como é que as doenças, que estas infecções se transmitem, e há às vezes mitos, e nomeadamente para o VIH, estamos a falar do vírus da SIDA, que é um vírus com uma transmissão completamente diferente. Às vezes há mitos associados à transmissão do VIH. Há pessoas que ainda acham que o vírus pode transmitir porque usaram os mesmos talheres que a outra pessoa infectada ou porque foram ao mesmo quarto de banho que uma pessoa infectada. Isso é completamente, isso é mesmo um mito, isso é um erro completo. E, portanto, quando falamos do VIH, falamos de um vírus que é essencialmente transmissão sexual, pode ser transmitido de mãe para filho, é uma forma de transmissão ainda em alguns países com uma vigilância da gravidez muito diferente, como são países em África, não é? Durante a gravidez, mas, portanto, felizmente em Portugal é excepcional e habitualmente é numa gravidez não vigiada que isso pode acontecer, mas, portanto, vamos tirar isso da equação. A transmissão do VIH é essencialmente sexual. E ou então da partilha de transfusões, que também, felizmente, já, né, graças à nossa forma no mundo ocidental de termos esse controle, também não temos esse problema, mas pode ainda ser uma associada à transmissão pela partilha de materiais, como, por exemplo, no consumo de drogas endovenosas ou material injetável. E essas são as duas grandes formas de transmissão e que em Portugal ainda são responsáveis pela maior parte dos casos. Quando falamos da transmissão sexual e que tem ganho, nós também fruto de muitas estratégias de redução de danos, de própria alteração do consumo, a transmissão associada ao consumo de drogas injetáveis reduziu muito nos últimos anos e tal como acontece noutros países, hoje em dia os novos casos de VIH são diagnosticados em pessoas em que o risco foi sexual. E também nesse sentido, eu gostava de divulgar, nós dentro das consultas do Serviço de Infecciologia temos a consulta que segue doentes com infecção VIH, portanto já diagnosticados e que nós seguimos. E isso também é um mito, não é? Achar que a pessoa com VIH é a pessoa que tem os dias contados. Isso nós, felizmente, temos... Se a área que avançou na medicina nas últimas décadas foi nesta área, portanto, hoje em dia, uma pessoa que vive com infecção VIH tem a possibilidade de fazer medicação muito simples, às vezes um só comprimido por dia, e é capaz de trabalhar, de ter uma vida social, familiar, profissional completamente ativa.
Mas não diminui,
e a longo prazo.
Não diminui a esperança média de vida.
É muito semelhante àquilo que acontece para uma pessoa que tem uma doença crónica, um diabético, alguém que tem uma outra, que também não temos uma esperança de vida igual. Pode ter alguns anos, mas estamos a falar de décadas, estamos a falar...
Mas tem essa estabilidade.
De uma pessoa que é diagnosticada aos 20 anos, tem que ter, com infecção VIH, se for identificada, se for encaminhada para uma consulta, se fizer a medicação direitinho, se a doença estiver controlada, estamos a falar de uma doença crónica, de uma infecção que passa a ser uma doença crónica e, portanto, com a perspectiva de viver até próximo dos 80 anos. E isso mudou, de facto, muito.
E a cura para esse tipo de doenças, falando concretamente do VIH, é algo que podemos considerar ainda utópico?
Não, acho que não. Acho que o que temos neste momento é muito bom. Isso é, assim, a primeira mensagem. E só para mostrar como isto mudou em tão pouco tempo, no início, em 2005, 2006, nós tínhamos, apesar de tudo, os doentes tinham que fazer muitos comprimidos, com muitos efeitos laterais, e portanto isto mudou, tem mudado todos os anos e temos sempre novidades, e portanto hoje em dia é medicação bem tolerada, com pouca toxicidade, que as pessoas tomam como um hipertenso toma a sua medicação para a tensão arterial. Obviamente que é melhor viver sem infecção VIH, certo? Não é a mesma coisa. E é possível também prevenir. E a aposta na prevenção também é muito importante. E como é que nós prevenimos uma infecção como a VIH? Não partilhando material de consumo de drogas, injetável, prevenindo aqui a transmissão sexual. Neste âmbito temos diferentes estratégias, não é? A abstenção sexual é uma delas, mas parece-me, ou a abstinência sexual, melhor dizendo, mas obviamente não é lícito propor isso às pessoas.
Os métodos contraceptivos.
Agora, o preservativo é obviamente também um método de barreira que protege e também nesta área nós temos agora, e essa consulta que eu queria falar é também orientada para pessoas que tenham um risco maior de aquisição da infecção, pelos comportamentos que têm, em que é a consulta de PrEP, e que significa profilaxia pré-exposição. O que é que isto quer dizer? Na verdade, nesta consulta não são seguidas pessoas doentes, são pessoas comuns, como eu, como o Tiago, que têm um risco aumentado pelo comportamento que tem de sexual, com mais número de parceiros, ou porque não usamos o preservativo de forma consistente, ou porque consumimos drogas, ou porque somos trabalhadores do sexo e nem sempre conseguimos negociar a utilização do preservativo como gostaríamos. E, portanto, estamos a falar, assim, de pessoas mais vulneráveis à infecção. E aí, nessa consulta, nós temos a possibilidade de disponibilizar de forma gratuita, porque é um programa nacional, isto acontece em todo o país, de forma que é um fármaco, é um medicamento antirretrovírico, que é feito não para tratar uma infecção, porque ela não existe, não é? Mas numa pessoa que tem risco aumentado, a ideia é fazer essa medicação para evitar, para reduzir muito o risco de vir a ser infectado. É uma prevenção.
É uma consulta relativamente recente.
Essa é uma consulta, sim.
Quantas pessoas é que já passaram pelo Hospital de Braga no âmbito dessa consulta?
Nós, assim, começamos, reestruturamos esta consulta em julho, portanto há muito pouco tempo, mas neste momento já mais de 80 pessoas, portanto que são pessoas sem doença, sem infecção VIH, portanto são pessoas
suscetíveis
que procuram a consulta e são encaminhadas ou pelo médico de família, com quem vão falar e pedem, ou porque se informam. Nós já fizemos também algum trabalho com a Abraço, com a Associação Autoestima, portanto também para divulgar essa consulta, e é uma consulta em que também é de acesso livre, no sentido em que as pessoas podem dirigir-se ao hospital e pedir, no fundo, essa consulta. Há também um e-mail para poderem fazer esse pedido, que é o central.marcacão.consultas@hb.min-saude.pt. Mas, portanto, a ideia é de ser uma consulta de acesso fácil, facilitado, para dar resposta e para adicionarmos mais uma estratégia de prevenção, porque como em tudo, ou na maior parte das doenças, e este é um bom exemplo disso, prevenir e apostar na prevenção, investir recursos na prevenção, é muito mais, tem um retorno muito maior do que estarmos depois atrás do prejuízo e a tratar uma infecção que podia ter sido evitada.
E é com essa mensagem que chegamos ao final deste programa. Muito obrigado, doutora Ana Cláudia Carvalho, responsável pelo Serviço de Infecciologia do Hospital de Braga, que marcou presença nesta que foi mais uma edição de Saúde Tem Voz, programa promovido pelo Hospital de Braga em parceria com a RUM. É uma conversa que ficará, entretanto, disponível em podcast em rum.pt.